Nosso assunto agora é educação e tecnologia. A gente sabe que boa parte dos estudantes da rede pública estadual tem dificuldade de acesso às redes sociais, à internet, para obterem conteúdo para seus estudos. O Enem, inclusive, está até ameaçado, alguns querem cancelá-lo, ele está adiado, mas o Enem vai ser feito por alunos que estão, grande parte, com educação à distância. Quem tem tecnologia para isso que não tem? Para conversar sobre esse tema, eu vou falar com Danilo Xavier Sais. Ele é mestre em administração, especialista em sistema de web e gestão empresarial. Também é professor de educação à distância, tem experiência na coordenação de cursos à distância. Ele é credenciador do INEP e ele também é consultor no setor. Professor Danilo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Alegria e um prazer falar contigo, meu cara.
Meu caro, educação e tecnologia andam juntas, mas parece que no Brasil a coisa anda meio distanciada, né? O que que acontece que nós temos no Brasil essa dificuldade de associar educação e tecnologia?
Pois é, Gilson. Eu sempre afirmo que a educação e a tecnologia estão sempre de mãos dadas, cada vez mais. Não tem como desvincular uma coisa da outra. A gente tem muitos recursos que a tecnologia proporciona e que dá oportunidade de benefícios para os alunos como um todo. Porém, nós temos um background no Brasil, um cenário por trás de tudo isso, em termos de infraestrutura, né? A infraestrutura do Brasil como um todo, ela não está preparada para essa grande demanda pela tecnologia que nós estamos vivenciando, principalmente nesse período de isolamento social. Com as pessoas trabalhando em casa, os alunos precisando acessar as redes de suas casas, o home office em alta e a demanda pela internet está muito alta, a gente teve um boom aí de praticamente uma saturação. Já não tínhamos uma estrutura muito grande, né, fora dos grandes centros, dos centros urbanos como Maringá, por exemplo, que tem uma estrutura significativamente boa, mas lugares mais isolados você já não tem um bom sinal de internet quando se tem a internet. Então, isso acaba refletindo numa queda de qualidade para aqueles que têm e para aqueles que não têm ainda muita dificuldade de acesso, né?
Agora, quando você está fazendo, por exemplo, que eu tô fazendo entrevista pela internet, trabalhando aqui no home office, a gente sente essa falta de qualidade, né? A gente sente essa falta de condição. Só que, pensando bem, a gente ainda está num grupo de pessoas privilegiadas. A grande maioria dos brasileiros sequer tem isso, né?
Pois é, se alguém está ouvindo essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, através de uma plataforma social, através de uma tecnologia que envolva a internet, que não seja a rádio, porque a rádio ela é muito popular ainda, ela alcança muita gente. Agora, se a pessoa está ouvindo usando a internet, ela é realmente uma privilegiada. Porque o Brasil hoje tem pesquisas recentes que mostram que em torno de 70 milhões de brasileiros eles têm ou acesso precário à internet ou nenhum acesso. E isso é um número muito impactante. Se a gente pegar a população do Brasil hoje, que passa dos 200 bilhões de pessoas, nós estamos falando aí de 35% ou um pouco mais de pessoas que estão nessas condições. Ou não têm acesso à internet ou o acesso é muito limitado. Então, por mais que nós tenhamos uma popularização dos dispositivos, a tecnologia está ficando cada vez mais barata, é fácil de você comprar um celular hoje, de você comprar um dispositivo móvel. Mas por mais que isso esteja bem evidente, nós temos muita gente ainda que não tem acesso à tecnologia básica, que é, por exemplo, um sinal de internet. E isso acaba refletindo nas condições de trabalho, nos estudos, como você citou aí no início do nosso bate-papo, você mencionou a questão do Enem. Muitos alunos que não têm acesso, ou o acesso é muito limitado para poder estudar à distância. Então, realmente, nós estamos num grupo privilegiado de pessoas.
Agora, uma coisa que eu acho engraçada, Danilo, é que você vai criando um fosso, porque nós temos um grande número de brasileiros que nunca acessaram a rede mundial de computadores. Tem pessoas que têm desconhecimento até de lidar com a tecnologia. Esse fosso não vai aumentando? Se a gente não tomar uma atitude de inclusão digital, como a gente chama, nós vamos criar uma distância tão grande que vai ficar quase que impossível e inviável ou sem qualificação suficiente para essas pessoas poderem ser incluídas no mundo digital?
Pois é, isso realmente é um desafio. Existem muitas iniciativas de empresas privadas, no caso, que tentam popularizar isso mundo afora, né? Então, Google, por exemplo, tem algumas iniciativas de tentar levar os dirigíveis ou balões com sinal de internet que ficam no ar para poder chegar a acesso aos lugares mais remotos, né, comunidades mais remotas, mas isso ainda é muito, muito pouco, não alcança muito essas pessoas. Então, eu acredito muito, Gilson, da união entre poder público e iniciativa privada. É uma união que parece um clichê de você falar isso hoje, né, da gente contar sobre isso hoje, mas isso faz muito sentido na área de tecnologia. Os incentivos, de repente, que o poder público pode dar, a iniciativa privada tentando chegar a lugares um pouco mais remotos para alcançar, por exemplo, alunos que às vezes precisam ali de uma recarga de celular para poder apenas usar o básico do seu celular hoje, de repente, para mandar uma mensagem, para dar um sinal de vida para alguém, e às vezes fica ali dividindo essa pouca recarga que ele vai ter ali para alguns dias entre usar para o essencial e poder ter acesso ao conteúdo de educação, por exemplo, que às vezes está sendo disponibilizado apenas pela internet. Então, a discrepância ainda ela é muito grande e a inclusão digital ela tem muito caminho ainda, um caminho muito longo para ser percorrido.
E aí, Danilo, eu queria falar um pouquinho sobre o estado do Paraná. O governo do Paraná disponibilizou conteúdos pela TV, também está disponibilizando conteúdos de forma física, só que também tem aquela questão dos professores de preparar conteúdos na educação à distância. Quer dizer, a gente não tem também pessoal qualificado para produção de conteúdo à distância. Você que trabalhou como coordenador de curso à distância, como é que você avalia isso? A qualificação que a gente tem de produzir conteúdo, conhecimento à distância para a rede pública, por exemplo?
Pois é um desafio também, uma grande preocupação, porque nós estamos falando da formação básica, né? Então, hoje, a rede pública, se a gente olhar para ensino fundamental, ensino médio, na rede pública, nós tivemos um momento de emergencialidade em que todo mundo precisou se isolar, as escolas tiveram que parar, e aí nós nos deparamos com a infraestrutura precária, mínima, ou às vezes sem nenhuma infraestrutura, em diversos cenários, como a gente pontuou agora no começo do nosso bate-papo, e também os próprios professores que não tinham noção do que era educação à distância. E às vezes, então, nós tivemos várias situações em que essa emergencialidade precisou ser solucionada de uma forma pontual, de uma forma emergencial mesmo, justamente para poder alcançar os alunos com o mínimo de condições. Com essa emergência sendo passada, a gente precisa agora de uma reestruturação, porque eu sou um defensor da educação à distância, não no sentido de que eu vou substituir a presencialidade, porque a gente sabe que nos primeiros anos iniciais, as crianças, os adolescentes, eles precisam da presencialidade para muitas coisas, seja para socialização, seja para atividades práticas, isso é uma necessidade, mas eu sou um defensor da educação à distância desde que ela seja construída de uma forma metodológica, com uma metodologia pensada. Então, é necessário pensar em alcançar esse estudante dentro de uma metodologia de aprendizado. Só que aí a gente se depara com a dificuldade de acesso e também com a dificuldade de formação desses professores. Eu sei que tem muito professor dando sangue aí para poder alcançar os seus alunos, gravando aula com seus próprios celulares, disponibilizando isso ou em grupos fechados de WhatsApp, redes sociais, para tentar realmente fazer aquilo que é possível com os poucos recursos que se tem. Mas uma necessidade de formação mínima para esses professores, ela é importante justamente para que você possa zelar por uma qualidade essencial para poder alcançar os estudantes que estão aí remotamente distantes desses professores.
Bom, Danilo, pelo que você falou, a situação que nós estamos vivendo apenas acabou denunciando uma realidade que já existia. Quer dizer, a gente tem o distanciamento de estrutura da parte pública em comparação com a iniciativa privada, qualificação de mão de obra, os próprios alunos com dificuldade de acesso. Agora, qual a lição que a gente vai tirar disso? Porque uma hora a pandemia vai acabar, a gente vai ter a volta do ensino presencial. Mas fica esse ponto de interrogação. E aí, o que nós vamos fazer com essa ferida que foi exposta?
Pois são várias lições a serem tiradas em várias áreas do conhecimento. Em relação à educação, Gilson, eu acho que a lição principal é que a resistência que muita gente tinha da educação à distância, ela foi quebrada por livre e espontânea pressão. Porque se muita gente falava da transformação digital que ela estava acontecendo, isso ficava de uma forma muito impalpável, não dava para poder medir isso. Então ficava muito no campo das ideias. Mas a transformação digital ela chegou para todo mundo, nesse período de pandemia, bateu no pescoço de todos os cenários, de todas as áreas do conhecimento. E na educação, aquela resistência que se tinha em relação à educação à distância, ela precisou ser quebrada. Então eu acredito que uma lição muito grande é que muitas pessoas que eram resistentes a isso passarão a olhar a educação à distância com outro olhar, com um olhar de possível qualidade. É claro, mais uma vez, reforçando o que eu disse e o que você acabou de pontuar, a presencialidade ela é importante. Você trabalha como professor no curso de pedagogia e a pedagogia coloca isso principalmente nos anos iniciais, da necessidade de socialização das crianças, contato com professores, com os colegas, o aprendizado coletivo, ele é importante, mas eu posso utilizar a tecnologia a favor, e não como forma de afastamento, mas realmente a favor da formação das crianças, dos adolescentes e, claro, dos adultos também.
Professor Danilo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço e me coloco sempre à sua disposição, Gilson. Um abraço e sucesso a todos vocês.
Conversei com o professor Danilo Xavier Sais, professor Danilo, que é formado na área de administração, mestre em administração, especialista em sistema de web. Ele também é professor de educação à distância, coordenou cursos à distância, consultor do setor. Falou sobre a importância que a gente tem de ter a associação da educação e tecnologia. E no Brasil, a lacuna que existe, que afasta muitas pessoas do acesso à internet e da possibilidade também de acesso a conteúdos importantes para a formação e qualificação dos alunos, principalmente na rede pública de educação.